Começa agora, Café com Saúde, o podcast mais saudável do Brasil, com professores, médicos e alunos dos cursos de saúde da Universidade de Pernambuco. Café com Saúde.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Você está ouvindo o Café com Saúde, o podcast mais saudável do Brasil. Meu nome é Kleine, eu sou estudante do sétimo período de medicina e faço parte do projeto. E hoje nós vamos receber aqui conosco a doutora Gleice da Paz, que é médica formada pela UFCG, cirurgiã geral formada pela CESPE e também é residente de mastologia aqui no serviço do Hospital Universitário Oswaldo Cruz. Seja bem-vinda, doutora Gleice.
Obrigada, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês hoje.
Maravilha. Então, nós vamos conversar sobre o câncer de mama, mas agora num aspecto mais clínico, num aspecto mais falando sobre realmente quais são os sintomas, como se manifesta, sobre o rastreamento. Isso tudo vai ser abordado ao longo desse episódio de hoje, certo? Qual a importância, doutora Gleice, de a gente falar sobre o câncer de mama?
O que a gente vê de mais importante em falar do câncer de mama é o diagnóstico precoce, porque a gente consegue tratar a paciente e levar a cura em mais de 85 a 90% dos casos naquelas pacientes que são diagnosticadas inicialmente. Então, a importância desse mês, né, desse outubro rosa, é chamar a atenção para essas pacientes de se olharem, né, de se cuidarem, e com essa prevenção, a gente, se houver o diagnóstico da lesão, a gente conseguir esse tratamento precoce e levar a maioria das pacientes à cura.
Ótimo, bem interessante. E é importante a gente frisar também que o câncer de mama, né, ele é uma das neoplasias, dos cânceres mais comuns, né, que a gente pode encontrar entre mulheres.
É, tirando o melanoma, né, que é o câncer de pele, ele é o mais prevalente na mulher, não só no Brasil, no mundo. Então, ele é quase o dobro dos cânceres de útero, ovário, que são os outros cânceres prevalentes no sexo feminino. Então, isso aborda dois temas. O que é uma lesão que consegue ser diagnosticada precocemente e que é uma lesão que leva a um óbito a um grande número de mulheres no Brasil. Então, que a gente conseguir fazer essa junção, né? Diagnosticar precoce e diminuir esse índice de casos de câncer de mama com essa prevenção, chamando a atenção para esse cuidado com a própria mulher.
Então, é bem interessante, né, que a gente descobrindo antes, a gente tem a possibilidade de tratar melhor e dar um melhor resultado e um melhor prognóstico para essa paciente, para essa mulher, né?
E não só para a paciente, porque, assim, em geral, a gente tem um percentual de 25% a 32% que pode ser com a carga genética. Então, os familiares próximos de primeiro e segundo grau também são afetados se alguém da família tiver essa patologia. Então, a gente chama a atenção que, assim, a mulher não só cuida dela quando ela faz esse rastreamento, esse autoexame. Ela cuida dos familiares próximos, mesmo aquelas mulheres que não têm filhas, né, que é a linhagem direta, mas as tias, as primas, todas elas podem ser beneficiadas se essa paciente diagnosticar uma lesão precocemente. As outras, em geral, também entram nesse rastreamento. A gente orienta a realizar os exames, a gente chama para perto se a neoplasia for confirmada e a gente consegue não só atingir uma mulher, mas uma família inteira de cuidado.
Nossa, muito interessante esse cuidado ser expandido, né? Que a gente às vezes tem essa visão de que estou tratando apenas o paciente e apenas ele vai ser beneficiado, mas tem essa possibilidade de beneficiar outras pessoas também. E essa parte da carga genética também é bem interessante de a gente pensar sobre. Mas e aí? O câncer de mama seriam só para mulheres? Homens também poderiam ser atingidos?
Isso. A gente tem, inclusive, o Oswaldo Cruz é a maior referência de tratamento de câncer no sexo masculino no Norte e Nordeste. A gente tem o maior número de casos diagnosticados e tratados, né, desses pacientes. A gente tem um resultado extremamente positivo. Mas, infelizmente, alguns deles já chegam num estágio muito avançado, porque é o último diagnóstico, em geral, a se pensar no homem de uma lesão no tórax. Né? Se pensa em causas cardíacas, em causas osteomusculares, ortopédicas, mas, em geral, mama não é visto de cara. Então, essa é outra importância de a gente discutir esse tema, que o homem também tem que se cuidar. Então, a gente sempre avisa as pacientes, olha, se você tem um irmão, você tem um filho, um tio, sempre dá uma olhadinha se está crescendo alguma coisa, se sente dor, se tem alguma manifestação clínica na área do tórax, que pode ser uma lesão de mama. A gente tem alguns pacientes que foram diagnosticados pela nossa secretária, entendeu? O paciente se queixava de muita dor no tórax, muita dor, ela pediu para dar uma olhadinha, quando ela viu, ela disse, o senhor está com câncer de mama, isso no ônibus. Então, ela conseguiu um encaixe para ele de consulta e realmente confirmou o diagnóstico, ele recebeu o tratamento e está super bem agora. Então, a importância de a gente lembrar que não é uma doença exclusivamente do sexo feminino. Ela é extremamente prevalente no sexo feminino, mas existe um percentual importante de homens, em torno de 1,5% a 3%, mais de uma população geral. Então, acaba tendo um número alto. E não só de lesão maligna, mas de outras lesões da mama. Homem também pode ter cisto, homem também pode ter nódulo, porque ele também tem um tecido mamário. Claro, o percentual é muito menor do que a população feminina, mas existe esse índice. E a gente também tem a parte estética, né, que é a ginecomastia, que é o crescimento acelerado, pode ser provocado, né, consumo de alguma substância, alguma droga, seja lícita ou ilícita, ou até um trauma que pode desenvolver essa mama. Então, fica essa importância também de que o serviço não está restrito às mulheres, mas aos homens também, se eles necessitarem.
Bem interessante, né? Porque eu acho que a última coisa realmente que se pensa para um homem seria num diagnóstico de câncer de mama ou de alguma nodulação, de qualquer coisa que estivesse acometendo essa glândula aí, esse tecido. E acho que por isso mesmo, como a senhora disse, é importante a gente estar discutindo isso aqui hoje, porque vai que alguém escuta e percebe e dá conta, né? Se dá conta de que isso está acometendo ele também. E aí, para a pessoa perceber o câncer, quais seriam as características que a gente veria, tanto no autoexame, que a gente sabe que é recomendado, quanto no exame físico que o médico, de fato, vai lá e faz? O que é que a gente vê e pensa, isso pode ser câncer?
A gente não tem como só no exame ter a certeza de uma lesão maligna. A gente vai saber que tem alguma alteração. Então, a gente fala para o paciente, você tem que se olhar, se tocar e se conhecer. Então, é entrar na frente do espelho e olhar, mudou o formato, tem uma que está um pouquinho maior do que a outra, ou até o contrário, uma está menor do que a outra. Tem alguma lesão na pele diferente, então assim, não tive nenhum trauma local, nenhum bichinho picou e ela ficou vermelha, ela apresentou como se fosse um pouco de enrugada, que a gente chama casca de laranja, que é o pôr de orange. Apresentou alguma secreção que nunca saiu e agora está saindo, inclusive espontaneamente, eu não preciso nem apertar. Tem algumas pacientes que usam o sutiã um pouco mais apertado e quando tira o sutiã está lamelado e ela faz, não, é porque estava apertado o sutiã. Mas se antes não existia isso e é um evento novo, tem que ser um evento observado. E no autoexame, né, que a gente sempre propaga e reforça para as pacientes fazerem, não é para a paciente entrar na paranoia de fazer o autoexame todo dia, duas vezes no dia. A gente pede para fazer, inclusive a gente tem um período ideal para fazer, que é 5 dias antes do ciclo menstrual ou 5 dias depois do ciclo menstrual. Porque o evento do ciclo menstrual, claro, se essa mulher ainda menstruar, tem um fenômeno dos hormonais que influencia nessa mama. Essa mama vai estar mais endemaciada, mais dolorida. Se essa mulher já tiver alguma lesão como cisto, esse cisto provavelmente vai estar um pouquinho mais cheio. Então, para não confundir, a gente está sempre nessa orientação de realizar. Esse autoexame a gente realiza, pode ser durante o banho, pode ser a mulher pós o banho, a gente pede que a pele não esteja completamente seca para poder deslizar melhor na área. Então, a gente pede para ela fazer a palpação na mama, fazer a expressão no bico, no mamilo, para ver se sai alguma secreção e palpar as axilas. Então, se ela perceber qualquer diferença de uma pessoa que todo mês fazia pelo menos 2 vezes no mês, e nessa diferença, não, eu senti um carocinho, senti um nódulo. Não, a pele, ela está diferente. A gente sugere que ela procure o profissional para esse profissional constatar essa lesão. Se realmente é alguma coisa que merece investigação, se a gente tem que fazer só o acompanhamento. E aí é que a gente vai abrir o leque de segmento dessa paciente.
Bem interessante. E desses achados todos, será que existe algum que seria mais preocupante para a gente, que seria mais sugestivo de malignidade ou não?
Não, então, em termos, a gente pode dividir assim, alterações de pele, a pole de orange, né, que é a casca de laranja, é a mais sugestiva de uma lesão mais grave. A expressão, em geral, ela sendo sanguinolenta ou água de rocha, elas são chamam mais atenção da gente. É, aquela que é como láctea, né, como leite, ela é mais, vamos dizer assim, mais comum de acontecer, principalmente em mulheres em idade fértil, pode ser só um estímulo hormonal. E a palpação, você sentir como se fosse um carocinho muito endurecido, que ele não quer sair do lugar, que você aperta, não sente dor, mas sente a presença do carocinho. Em geral, tem uma máxima que, assim, não é 100% verdadeira, mas câncer não dói. Realmente, as lesões malignas, em geral, inicialmente, pequenininhas, tudo, mas que são palpáveis, você não sente dor. Você sente a presença da lesão, mas não vai sentir dor local. Às vezes a paciente tem uma dor, sente uma lesão grande, mas é um cisto. Então, assim, em geral, lesões malignas na mama iniciais, quadros iniciais, não dói.
Bem interessante. E sobre a questão anterior de fobia, né, de câncer. Porque muita gente, às vezes, por ter o histórico na família, ou por ter uma amiga, uma conhecida que passou por essa situação, fica realmente nessa noia, né, nessa obsessão de, meu Deus, e se eu tiver...
Exatamente. A gente segue inúmeros protocolos, né, sobre as lesões. Então, assim, lesão maligna a gente vai rastrear de tal maneira, lesão benigna a gente vai fazer o rastreio. E a gente tem paciente, como você disse, que fica tão preocupado, assim, não, já tive um conhecido que teve, um parente próximo que teve, viu o sofrimento, não quero. A gente tem paciente que faz ultrassom todo mês. E, a gente sabe que o índice de radiação de ultrassom é baixíssimo. Mas, assim, acumulado todo mês, e a gente também tem que relevar a importância, que é uma coisa que a gente sofre muito ainda, é da qualidade dos exames. Então, não adianta você fazer exames toda hora, eles sendo de má qualidade, com um profissional que não tem experiência com mama, por exemplo. Então, é uma coisa que a gente conversa muito com as pacientes da gente. Ah, doutora, mas não tem exame para perto. Não, mas a senhora está no tempo do rastreamento, no tempo do protocolo. É melhor esperar e fazer com um profissional gabaritado do que a gente chegar e pegar qualquer exame que vem uma lesão completamente destoante daquele histórico daquela paciente. A gente não confia naquele exame e ela ter que repetir novamente esse exame dentro de um prazo curto.
Sim, sim. Bem interessante essa parte também da qualidade do exame que é feito. Porque às vezes a gente está no desespero tão grande, né, por um diagnóstico ou por alguma notícia do que se tenha, que não se preza por isso. Mas é justamente por isso que a gente tem, né, os tempos de rastreio, tudo, os protocolos que foram muito bem estudados para serem elaborados e são extremamente confiáveis, né, para guiar a gente. Então, a senhora disse que câncer não dói. Então, será que o câncer ele poderia ser assintomático em algum momento na mulher?
Exatamente. As lesões que a gente tem lesões precursoras e tem a neoplasia inicial. As lesões precursoras diagnosticadas, a gente tem que fazer essa vigilância do protocolo. Mulher jovem, a gente pode realizar ultrassom semestral ou até ressonância magnética anual com essa paciente, que nosso serviço disponibiliza dos dois. E a mulher que já tem uma mama mais lipossubstituída, que é aquela mama que está trocando o tecido mamário, está tossando a gordura, que é melhor visto na mamografia. Por isso que a gente bate tanta importância do nosso público realizar a mamografia, que é sempre o forte da campanha do Outubro Rosa. Porque a gente consegue diagnosticar essas lesões. Não só a paciente já tem uma lesão maligna, ela tem uma lesão precursora, que a gente vai conseguir vigiar melhor, entendeu? Então, é uma importância que a gente sempre chama atenção para essa paciente ter essa lesão. Então, assim, não doer, ele não quer dizer que ele não exista.
Sim.
Pode ser tão pequenininho que ele ainda não teve a manifestação clínica importante. Por isso a importância de você se conhecer, de você realizar os exames, de a gente ter um mês dedicado a essa doença para a gente pegar justamente nesse gap de que não tem nada, não sinto nada, não tenho nenhuma manifestação clínica, não vou observar agora. E a gente, infelizmente, nosso serviço é um serviço terciário, então a gente já pega pacientes em estado extremamente graves, assim, lesões extremamente grandes, ulceradas, com metástases à distância. E o nosso objetivo era o contrário, é pegar essa paciente ou com a lesão precursora ou com a lesão muito inicial, muito pequenininha, que a gente garantiria um tratamento mais eficaz durante o curso da doença.
Uhum. E é interessante o que a senhora disse no começo, porque mamografia, então, não é para todo mundo, né?
Não é para todo mundo. É, a gente tem uma divergência entre o protocolo de alguns serviços e o protocolo do Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde, ele diz que pode se fazer mamografia a partir dos 50 e se mamografias normais pode ser bianual. Ela não precisa ser anual. É, pacientes que têm algum fator de risco, né? Parente de primeiro grau com neoplasia, parente de segundo grau com neoplasia de mama ou útero ou ovário com menos de 50 anos, ou algum parente homem, né, do sexo masculino com câncer de mama comprovado, além de se essa paciente tiver acesso ao teste genético, ela tiver as mutações, né? As principais são a BRCA1 e 2. Então, se ela tiver algum fator de risco, a gente antecipa esses exames. Não só a mamografia. Por exemplo, o paciente ela tem menos de 40 anos, ela vai ter uma mama muito lipossustituída, a gente vai mesclar. A gente não vai fazer só ultrassom. Às vezes, a ultrassom é um excelente exame. A gente usa muito desse artifício. Mas ficou alguma área de dúvida, essa paciente tem um histórico familiar muito importante, ela já teve alguma lesão na mama, mesmo sendo benigna, aí a gente se leva da ressonância magnética para fazer.
Certinho. E sobre essa história dos pacientes chegarem tarde no serviço, né, por ser um serviço terciário, quem a gente deveria procurar, então, na suspeita inicial, vir uma alteração pequena, sentir uma nodulação?
É, a gente, pronto, no outubro rosa a gente também diz que não é só um mês para o paciente, é um mês para o profissional de saúde. Então a gente faz muita campanha, muita palestra, muita discussão com os profissionais de saúde da atenção básica.
Sim.
Que ele é que tem acesso à maior totalidade desses pacientes. Então, a gente orienta de como fazer o exame físico, quais são as lesões suspeitas, a gente deixa o nosso contato. Infelizmente, a gente está num estado que ele tem uma distância enorme, mas só em Recife, né, a capital, a gente, no momento, tem um serviço terciário de grande porte. É, a gente tem em Caruaru que está sendo montado um serviço de mastologia, mas ainda não está em plena atividade. Mas, assim, cirurgias de grande porte, acesso à radioterapia pleno, acesso à quimioterapia pleno, infelizmente, está muito restrito a Recife. Então, às vezes, o paciente demora a chegar porque ele é de muito longe, passou por alguns médicos que não souberam inicialmente da possível gravidade daquela lesão, e foi fazendo um segmento, até que chegou a uma lesão que não tinha mais como segurar naquele serviço primário. E ele acaba vindo para a gente já no serviço terciário. É, a gente tem aqui o Hospital da Mulher, ele é considerado como se fosse um serviço secundário. Mas ele também não faz cirurgias de grande porte. Ele faz geralmente as cirurgias benignas iniciais, né, que são nódulos palpáveis, cistos. Mas ainda assim não tem um volume alto do que a população precisaria. E, mais uma vez, está restrito a Recife, né? Não é disseminado ainda no estado.
Entendi. Então, fica aí a importância para os profissionais da saúde e os estudantes, inclusive, que estão nos escutando agora, de estudar sobre o câncer de mama, de ter esse conhecimento para, atuando na área de saúde, na atenção primária ou na secundária, conseguir identificar melhor isso daí e encaminhar direitinho, se necessário, e se não, já fazer a intervenção, o tratamento logo, né?
É, a gente vê a importância, a gente agora está tendo mais contato com os estudantes durante esses períodos. E a gente vê como é proveitoso no sentido assim que eles terminam o estágio dele na mastologia, a gente sempre recebe mensagem. Doutora, essa lá aqui, pode ser alguma coisa? A senhora pode dar uma olhadinha? Posso mandar para ir para ver? Porque a gente achou suspeito. E é isso que a gente quer. A gente não quer que os estudantes que saem, os profissionais com quem a gente discute, saiam especialistas na área. Mas que eles desconfiem dessas lesões. É, que eles tenham uma porta para mandar, que a gente crie esse vínculo, mas que saia assim, isso não é normal. Pode ser só uma lesão benigna, pode ser só uma lesão precursora, mas a gente tem que saber diagnosticar o diferente, entendeu? Então, assim, a gente pega muito no pé de que exame, principalmente a mamografia, não é laudo, entendeu? Como a gente já frisou anteriormente, a gente tem que desconfiar dos exames, assim como a gente desconfia do laudo. Então, a gente tem que saber olhar o exame. Então, se o exame foi feito de boa qualidade, a gente não olha o laudo de cara. A gente vai olhar o exame. Então, realmente, não tem nenhuma lesão, não tem nenhuma microcalcificação, o exame foi bem feito, está bem estruturado, aí a gente olha o laudo e vê se concorda com o que o colega colocou. A gente pega muito, tem uma colega que diz que estava recebendo alguns alunos, e o aluno disse, ah, é muito fácil ser mastologista, é só pegar, pedir mamografia e ultrassom, se o laudo estiver normal, é segmento, se o laudo não estiver normal, opera.
Meu Deus.
Então, infelizmente, assim, a percepção errada que se tem, entendeu?
Sim,
então,
sim.
Assim, uma neoplasia que mata o maior número das mulheres brasileiras, e achar que é só isso, né? Que é só olhar o laudo. Então, é uma coisa que a gente pega muito no pé dos estudantes, assim. Olha o exame, converse com a paciente, faça o exame físico da paciente. Porque, às vezes, o exame vem normal, mas a alteração está na pele e o exame não pegou essa alteração.
Uhum. Então, é bem interessante para a gente entender e se profissionalizar, se educar e estudar mesmo a respeito de um tema que é tão importante e tão prevalente, né, na prática médica. Então, não só médicos, mas também os outros profissionais da saúde, o pessoal da enfermagem, que também acompanha o podcast e tudo, ter a capacidade de olhar, anotar e saber, olha, você deve procurar um médico, você, né, precisa
Exatamente.
De um acompanhamento mais próximo. Muito interessante, doutora Gleice. O que a gente pode dizer que seria um fator de risco para uma mulher desenvolver esse tipo de câncer?
A gente diz que tem os fatores ambientais e tem os fatores genéticos, né? Como eu disse, algumas pacientes, né, em torno de 25% a 30%, levam essa carga genética. Então, se tiver algum parente, você tem que ficar mais atento, principalmente em primeiro grau, nesse fator. Os fatores ambientais são os fatores em gerais. Tabagismo, sedentarismo e obesidade. São fatores que a gente percebe que pacientes que têm esse seguem essa linha têm 12% mais chance de desenvolver câncer de mama. E outro fator que muita gente não sabe, mas é uma coisa que a gente vem trabalhando, é paciente que já recebeu radiação em área do tórax por algum tratamento prévio. Ele pode desenvolver uma neoplasia de mama por um tratamento de outra neoplasia. Então, a gente às vezes pega paciente que não acreditava que poderia ser alguma coisa da mama, pensando ser uma recidiva do seu lesão anterior, e quando foi ver, ao contrário. O tratamento daquela lesão anterior provocou o câncer de mama. Então, radiação em área de tórax, em geral, para tratamento de linfoma, sarcoma, é um paciente que tem que ser acompanhado mais cedo, principalmente do sexo feminino, porque ele pode vir desenvolver lesões provocadas por essa radiação.
Bem interessante. E pessoas, então, que trabalham com radiação têm um risco aumentado?
Em geral,
não se sabe?
Não, os estudos não mostram esse risco aumentado, porque se eles usarem o EPI, né? Que é o...
Entendeu? Que ninguém vai tirar o EPI de uma pessoa para fazer um estudo.
Exatamente. Então, assim, não se mostrou um índice elevado, né, com a implantação de um EPI, da câmara de chumbo. Em geral, tem que ser uma dose alta de radiação.
Uhum.
E agora, com a evolução da radioterapia, a gente consegue fazer uma radioterapia muito mais focal na lesão, sem pegar, inclusive, órgãos adjacentes, mas isso é recente. Então, às vezes, o paciente tratou um tumor quando era criança, que é bem prevalente em linfoma em criança, tumor de Williams, assim, esses tumores, e pronto, passou 15 anos e apareceu uma lesão depois de 15 anos. É uma lesão radioprovocada. Mas a radioterapia de 15 anos atrás não é a radioterapia de hoje. Hoje, até na mama mesmo, a gente consegue irradiar uma área muito pequena, poupando pulmão, poupando coração. Antes a gente tinha uma lesão cardíaca importante que acontecia.
Nossa.
E às vezes o paciente já não tinha uma função cardíaca tão boa, a gente preferia não fazer a rádio para não piorar o quadro clínico da paciente, porque sabia que tinha essa lesão que poderia acontecer. Então, é assim, você há 15, 20 anos tratou essa lesão, apareceu alguma coisa diferente, pode ter sido rádio provocado, você tem que ser examinado, tem que fazer um segmento mais próximo para a gente poder descartar qualquer problema.
Sim, sim. Então, um recado que fica aí para a prevenção do câncer de mama também, nas pacientes, seria realmente tirar esse sedentarismo da vida.
Isso.
Tabagismo.
É bem prevalente, a gente conhece, né? Vários estudos mostram, não só dentro da mastologia, mas em geral da saúde, que atividade física, pelo menos 150 minutos semanais, melhora o cardiovascular, diminui o índice de obesidade, diminui o índice de diabetes. Então, que são fatores inflamatórios que aumentam a chance de desenvolver lesões neoplásticas, não só da mama. Então, a gente bate pesado com as pacientes, assim. A gente tem uma proximidade muito grande com o pessoal da oncologia e é um discurso unânime. Tem que perder peso, tem que comer bem, porque é uma paciente que, se inicialmente diagnosticada e em tratamento, ela vai ser uma paciente com a imunodeficiência, porque a quimio causa isso. Entendeu? Ela vai ficar debilitada. Então, se a gente não reforçar na alimentação, numa qualidade de vida positiva, essa paciente não vai aguentar nem realizar o tratamento. Uhum. Então, assim, cessar o tabagismo, o etilismo, a maioria é etilismo social. A gente pede para suspender, alimentação saudável, se aguentar atividade física. E a atividade física a gente vai aumentando gradativamente. Então, a gente tem pacientes, né? Vocês devem ter visto na mídia, o outubro rosa está muito vinculado a corridas.
Sim.
A eventos de esporte. E a gente tem algumas pacientes que são maratonistas. Assim,
nossa.
Então, a gente pega pesado nesse sentido, assim, tem que ter uma vida saudável para conseguir enfrentar bem a doença. Em geral, vamos dizer assim, nosso combo de tratamento dura em torno de um ano e meio.
Uhum.
E o acompanhamento o resto da vida. Mas nesse um ano e meio, ela tem que estar naquele índice mais saudável da vida dela, para ela não ter altos e baixos. Ela tentar manter um tratamento equivalente para a gente conseguir trazê-la para aquela, assim, não, ela não tem mais lesão da mama, a gente vai fazer só o acompanhamento. Então, esse é a busca que a gente orienta sempre as pacientes. Então, assim, vida saudável, boa alimentação, atividade física, cessar o tabagismo e diminuir o etilismo.
Sim, sim. E acho que isso daí vale para a população em geral.
Exatamente.
Não só para as pacientes que já foram diagnosticadas com o câncer de mama. Fica a dica aí para todos nós, inclusive profissionais da saúde. Que é difícil, hein?
É difícil. São os nossos pacientes mais difíceis.
Sempre, sempre. É a falta de tempo, a gente sempre arruma uma desculpa. E esse câncer, então, ele se apresenta de formas diferentes. Porque tu falasse para mim de várias lesões aí que podem existir, de às vezes até a gente não sentir ainda porque está muito pequeno. Então, não existe uma forma que a gente diga assim, essa é a forma típica do câncer de mama se apresentar.
Não, a gente tem várias lesões. A gente tem desde microcalcificações, que são como se fossem pontinhos, que vamos dizer que eles vão desenvolver uma lesão maior. A gente pode ter nódulos, que varia inúmeros tamanhos.
Sim.
E algumas pacientes, como eu disse, né, já chegam em um estágio tão avançado que a gente diagnostica primeiro a metástase para depois diagnosticar a lesão primária, que seria a mama. A gente tem algumas pacientes que foram assim, começaram com dispneia, né, falta de ar, os mínimos esforços, aí pensou em causa cardíaca, aí fez um raio-x de pulmão, aí viu uma lesão, aí pensou em tuberculose, aí vamos continuar investigando, aí fez uma tomografia. Aí na tomografia, a gente não só pega pulmão, a gente pega tórax, e tórax pega a mama, e vê uma lesão na mama. Então, a importância que a gente frisa também, examine seu paciente. Pergunta, na mama tem alguma coisa? Tem que pensar nisso, entendeu? Porque, às vezes, o paciente foi drenado o tórax e ninguém viu que no lado do tórax que foi drenado tinha uma lesão da mama gigantesca de 6 centímetros. Então, assim, examinem a paciente, principalmente mulher. Porque, assim, se você não sabe o diagnóstico de base dela, a doença de base, ela tá indo, ah, não, mas eu só vi, me mandaram só drenar o pulmão dela. Acontece muito, a gente diagnostica, o pessoal faz assim, não, é porque ela já está com lesão no pulmão. Provavelmente é uma metástase pulmonar dessa lesão primária da mama. Então, é outra coisa sempre importante. Como a gente pede para a paciente se conhecer, se tem alguma coisa diferente, infelizmente, algumas pacientes não têm esse nível de orientação, não têm esse nível de autocuidado, o profissional de saúde é responsável por isso. Então, se a paciente chegou com uma queixa que pode estar relacionada com a lesão de mama, pede para dar uma olhada, pergunta se ela já fez os exames de rastreio esse ano. É uma coisa importante que a gente tem que levar, porque como a gente não tem essa assim, não, tal lesão é específico do câncer de mama. Ela pode se manifestar de várias maneiras, a gente tem que ficar atento nesses sinais que aparecem.
Sim, e importante pra gente também ter realmente essa visão integral do paciente, né? Porque às vezes a gente vem já com essa mente de subespecialidade demais e acaba ignorando o resto do corpo do paciente. Se eu sou médico cirurgião de mão, eu sou cirurgião de mão e o resto do corpo é para as outras pessoas que são responsáveis por isso aí.
E o inverso também acontece. Uma coisa que a gente sofre muito é assim, paciente em neoplasia de mama, ele só tem neoplasia de mama. E não é isso, né? O paciente pode ter uma infecção urinária, o paciente, já aconteceu de o paciente ter um trauma, uma fratura da perna e quererem mandar pra gente. Porque o paciente... É fratura patológica? Foi provocado porque ela... Não, foi um trauma, um acidente de moto. Então, não é com a gente. Tem que entender que o paciente, ele continua com as outras comorbidades dele, entendeu? Então, assim, a gente trata a mama, a gente sabe que ela causa uma diminuição da imunidade, que ela abre a porta para infecções oportunistas, mas tem coisas que não é. Então, a gente reforça com a paciente. Paciente mulher tem que manter o acompanhamento com o ginecologista, tem que fazer todo ano a prevenção, não só da mama, mas também a prevenção ginecológica.
Sim.
No homem, como a gente pega alguns pacientes, tem que mandar para o urologista fazer o rastreio, né? A gente tá entrando em novembro. Agora vai entrar nesse tema mais forte. E, em geral, a gente tem um acompanhamento multidisciplinar. A gente tem o pessoal da Odonto, que tá aberto. A gente sempre, se precisar, chama para verificar, porque também é uma porta de entrada para infecções oportunistas, os elementos dentários mal cuidados. A gente tem o pessoal da psicologia, porque, querendo ou não, é uma patologia que afeta não só a paciente, mas a estrutura familiar dessa paciente, modifica seu estilo de vida.
Sim, com certeza.
Então, assim, a gente diz que o paciente, ele não é nosso. Ele é um paciente dos profissionais de saúde, e a gente sempre pede ajuda a eles. Tem alguns profissionais que morrem de medo de pegar um paciente com neoplasia, mas, assim, ele não deixa de ter outras comorbidades. Isso é uma coisa que a gente vê muito. O paciente, às vezes, viaja 4-5 horas para ser diagnosticado aqui com a infecção urinária, que poderia ter sido feito na sua localidade. Não, mas é porque o médico disse que eu tenho câncer de mama, eu tenho que procurar meu médico assistente. Então, tem que ter essa visão do médico assistente também, assim. É uma infecção urinária, eu consigo resolver aqui, ela não é resistente, a paciente tem sintomas leves. Vamos tentar fazer o tratamento inicial. Se ela não responder, se ela apresentar piora do quadro, aí vamos referenciar para um serviço de grande porte que pode dar uma assistência melhor. Mas a gente sofre muito. Às vezes, paciente 5 horas para fazer uma sutura, porque lá não disseram que não faz sutura em paciente com câncer de mama.
Minha nossa.
Aí, assim, ele já perdeu o tempo de realizar a sutura, porque ele viajou 5 horas, a gente sutura até 6 horas. Então, provavelmente a lesão foi antes, então só veio para a gente fazer um curativo e mandar de volta.
Poxa vida, então fica aí a importância de a gente saber referenciar, né? Exatamente. Quando referenciar e quando não referenciar. Quando a responsabilidade é sua, enquanto profissional, de dar essa assistência para o paciente. E são coisas que a gente sai da faculdade com a habilidade de fazer isso. Na formação da gente, né? É parte do que a gente é ensinado a fazer. E às vezes a gente tá querendo abdicar disso aí por conta do medo de... Ah, é um paciente neoplásico, não posso.
A gente... Os pacientes têm os telefones, né? Da maioria dos médicos. Tem um telefone do nosso setor do serviço. E a gente sempre orienta. Ó, você que é muito longe, não vem aqui. Qualquer coisa, dá ao médico assistente o telefone. A gente discute com ele o caso. Faz essa primeira orientação. Porque imagina o desgaste de um paciente que ele já está imunodeprimido, já está com alguma comorbidade, além da neoplasia, ele tem que viajar aí quilômetros, às vezes num transporte não tão adequado, para chegar aqui e ouvir, tá certo, é o antibiótico e volta para casa.
Minha nossa.
O que podia ter sido feito lá. Então, assim, a gente tem essa orientação. Qualquer profissional que não tenha experiência em lidar com paciente neoplásico, entre em contato com o médico assistente, tá certo? Antes de querer, não, vou passar esse paciente para frente e mandar ele procurar um médico. Porque, às vezes, você pode estar ajudando muito mais o paciente do que a gente que está longe nesse momento inicial, dessa patologia nova desse paciente.
Uhum. E essa interconsulta, né? Você saber pedir ajuda.
Exatamente.
Porque às vezes falta um pouco desse tato de quando pedir ajuda, tudo. E realmente é o que tu dissesse. Dá uma melhorada até para a qualidade de vida do paciente. Porque a pessoa arrasta. Às vezes, o povo que vem de Petrolina, por exemplo, acho que são mais de 12 horas de viagem para cá. Aí você viaja mais de 12 horas para poder chegar aqui em Recife e descobrir que não dá para resolver aqui. Eu quero uma bobagem. Exatamente. Que poderia ter sido resolvida lá. É um desgaste que a gente poderia ter evitado, né?
Exatamente. A gente vê a decepção dos pacientes quando a gente entrega só a receita, entendeu? A gente examina, diz assim, ok, vai fazer esse tratamento, mas era só isso, entendeu? Então, assim, às vezes o acolhimento da primeira assistência, seja na atenção primária, seja no hospital da sua localidade lá, que eu entendo que os hospitais do interior em geral não têm um suporte tão grande, mas ele tem um médico. Então, o médico ele pode, pelo menos, examinar esse paciente, discutir com o paciente as possibilidades, dizer assim, ó, se eu quer tentar, vamos tentar fazer a medicação, vamos tentar fazer a mudança do estilo de vida, vamos tentar mudar, por exemplo, sua higiene, vamos fazer isso. O senhor volta daqui a 5 dias, se não tiver melhorado, daqui a 3 dias, porque é muito mais fácil o paciente ir a essa localidade com um período curto do que dizer assim, ó, tá certo, eu vou transferir o senhor para Recife. E às vezes, por exemplo, o Oswaldo Cruz, a gente não tem emergência.
Sim, sim.
Às vezes esse paciente intercorre de noite, de madrugada, a gente não tem essa emergência lá aberta. E esse paciente é mandado para outro hospital que provavelmente talvez não tenha também esse conhecimento de paciente neoplásico, não tenha esse cuidado. O paciente às vezes fica no corredor dias por uma besteira. A gente tem paciente que ficou internado 5, 6 dias para tratar uma infecção urinária.
Poxa,
porque disseram assim, não, ele é imunodeprimido, vai ter que fazer venoso. E quando veio a cultura, não precisava. Ele era responsivo a medicamentos orais. Então, às vezes, você discutir com o paciente e dizer assim, olha, vamos tentar essa possibilidade, abrir com a família, pedir ajuda à família. Ó, ele está precisando tomar mais água, está precisando parar de comer coisa muito oleosa, muito gordurosa. Vamos tentar mudar, vamos fazer aí uma semana de tratamento. Se for uma coisa mais grave, ó, daqui a 3 dias retorna. Então, assim, coisa que a gente pede muita ajuda ao pessoal da atenção primária, porque eles, em geral, inclusive, moram na localidade.
Sim,
então,
sim.
A gente pode pedir para a enfermeira, para o assistente social, visitarem esse paciente e ver, assim, ó, realmente, ele não está conseguindo fazer o tratamento, não está dando certo, vamos internar, vamos pedir transferência. Aí, tudo bem, mas às vezes a gente chega, o paciente chega para a gente, não fez nada, nada. Paciente, inclusive, tem paciente da gente assim, não, disseram que não podia nem tomar dipirona nem paracetamol,
danos,
porque eu tenho câncer, não vai resolver.
Uhum.
Então, essa mentalidade que é uma coisa que a gente está trabalhando muito, mas ainda assim tem uma resistência grande.
Então, a gente realmente precisa desmistificar isso e fazer com que os profissionais percam esse medo aí e a gente consiga oferecer um tratamento melhor para esses pacientes, né? E mais uma vez a importância da atenção básica, do profissional da atenção básica, que tem essa oportunidade de chegar mais perto, de estar lá dando uma assistência mais próxima a esse paciente, tanto na prevenção, porque a gente pensa muito em prevenção, né, em atenção primária, quanto no tratamento já também, de oferecer um cuidado para esse paciente que está passando por um tratamento e não precisar fazer esse encaminhamento todo para cá para o serviço. E falando sobre o serviço daqui do UOC, né, que é uma referência na mastologia em Pernambuco e no mundo.
E no mundo. Ele é o primeiro serviço de mastologia do Norte-Nordeste. É o primeiro serviço a ter residência de mastologia nessa região. É o mais antigo. Então, a gente conta com esse serviço. E além de um diferencial, que é ter a cadeira de mastologia na graduação.
Sim.
Então, assim, já na graduação, os alunos têm esse contato com a cadeira. O serviço, ele consta não só de lesões malignas, a gente também tem lesões benignas. É um serviço extremamente amplo. Então, inclusive, as inscrições da residência estão abertas, né? Quem quiser conhecer o serviço, as portas estão abertas. A mastologia, ele pode ser entrada, ele não é acesso direto, né? Tem que se fazer uma residência anterior. Pode ser cirurgia geral ou ginecologia obstetrícia.
Uhum.
Ele é um serviço que dura 2 anos. E a gente compõe entre enfermaria, bloco cirúrgico, ambulatório, pré e pós. E o diferencial em relação aos demais serviços de Pernambuco, daqui de Recife, é que a gente tem uma proximidade muito grande com a oncologia.
Uhum.
O serviço de mastologia do UOC, ele tem os seus próprios oncologistas. Então, a gente tem aqueles oncologistas que só fazem mama, o que facilita o contato, que facilita a troca. E a gente tem, como residente, essa formação muito mais próxima da oncologia. Então, a gente consegue discutir com os oncologistas qual é a melhor indicação terapêutica, se é melhor operar logo, depois fazer químio, se faz a químio, se faz o hormônio. Então, a gente tem essa vivência grande. Além de o serviço ter o seu próprio ultrassom, então a gente, por exemplo, fez aquele exame lá atrás que a gente não confiou, não achou. Então, a gente vai lá, bota o paciente no nosso ultrassom, Realmente a lesão não parece isso que foi dito, vamos repetir com outro profissional, ou a gente consegue fazer procedimentos guiados pela ultrassom, fazer clipagem de tumor antes de QT. Então, assim, como a gente disse, a gente tem uma resposta boa, em geral, para essas pacientes. Então, a paciente tinha um tumor de aproximadamente 4 centímetros. A gente vai lá e faz uma marcação com um clipe, uhum. E ela faz o ciclo de quimioterapia. Quando a gente vai ver, o tumor sumiu. Eita, e agora? Como é que a gente vai achar? A gente clipou esse tumor e tem lá o leito tumoral e consegue tirar só aquela área, preservando a mama da paciente. Ou lesões muito pequenas que a gente não consegue palpar, são aquelas lesões iniciais que a gente quer retirar, aí a gente faz guiado por a gente coloca uma agulhinha e guia para tirar também só aquela lesão, preservando a mama. Nosso serviço também, ele tem uma parte oncoplástica. Sim. Que ajuda muito a autoestima da paciente. Então, não é só, como o Dr. João adora falar, tirar caroço.
Sim, sim.
A gente preserva a autoestima dessa paciente que vai se sentir mutilada. Então, é uma coisa que a gente tenta, em basicamente todas as cirurgias, se a paciente tiver a indicação de reconstruir imediatamente. Então, a gente tem as próteses, né, que são fornecidas pelo SUS. O paciente tiver a indicação... Foi discutido com o médico assistente, a gente já propõe a paciente reconstruir a mama no próprio ato cirúrgico. Então, além ela faz a mastectomia, mas ela já recebe a prótese na própria cirurgia. Não precisa de outra abordagem.
Maravilha. Isso é bem interessante, porque acho que deve ser o medo de muitas pacientes mais jovens, né?
Exatamente.
Sim, porque realmente mexe muito com sua autoestima. É uma parte muito importante do seu corpo e que representa muito, né? Pra gente, enquanto mulher, a feminilidade.
A feminilidade é muito vinculada, né? São duas perguntas que todas fazem quando a gente dá o diagnóstico.
Sim.
O cabelo vai cair? Aí a gente depende do tratamento que a gente vai instituir. Em geral, as químicas disponíveis no SUS, o cabelo cai. E vou ter que tirar a mama, é outra coisa também que a gente só vai saber ao longo
depois,
do curso,
né,
da doença. Tem lesões muito grandes, como a gente disse, que já chegam assim com muitas lesões à distância, muito grandes, que a gente tem que tirar a mama, porque para não disseminar, para uma melhor qualidade de vida da paciente, porque pode ser uma lesão que está sangrando, que está com odor fétido, que está doendo, porque ela está tão grande que está comprimindo algum vaso, algum nervo. Então, a gente faz a retirada. Mas essas lesões iniciais, pacientes jovens, pacientes que têm um desejo de amamentar, então a gente conversa e discute bastante para tentar preservar a mama ou já reconstruir.
Bem interessante. Tu falaste da amamentação, agora eu lembrei. A amamentação é um fator
protetor,
né?
Protetor. A nuliparidade, né, não ter filho, é um fator de risco. E a multiparidade é um fator protetor. E a amamentação com mais de 6 meses, então qualquer gestação que você amamentou por mais de 6 meses, de preferência exclusivamente, os estudos que mostraram resultado positivo foram exclusivamente, né, só a amamentação.
Sim.
Mas alguns estudos, né, que ainda estão em andamento já mostram que uma amamentação, mesmo não exclusiva, mas em um volume, uma quantidade adequada, ele já é fator protetor. Então a gente diz que o câncer de mama vai somando. Então, assim, você vai somando. Você tem um sedentarismo, você perde um pontinho. Não, mas aí eu tive filho e amamentei. Você ganha um pontinho. Então, assim, você vai somando os protetores e vai tentando diminuir os negativos para ter uma vida mais tranquila.
Entendi. Bem interessante mesmo. Já voltando agora para a questão dos exames, que a gente já falou muito sobre eles, inclusive, a gente falou sobre mamografia, falou sobre ultrassom, ressonância, mas quando é que o médico deve pedir um exame e quais exames seriam? Só de imagem, tem exame de laboratório que a gente faz também, quando a gente faz uma biópsia, por exemplo, na mama da paciente...
Em geral, a gente, em laboratório, não tem nenhum marcador específico da mama. A gente tem alguns sugestivos, mas, em geral, marcadores específicos a gente não tem. Mamografia e ultrassom. Ultrassom, a gente... É um exame complementar. Então, a gente pode pedir para qualquer mulher em idade adulta.
Sim.
Em geral, a gente faz em pacientes até bem jovens. E, como eu disse, pelo Ministério da Saúde, acima de 50 anos, faz mamografia. Às vezes a paciente não tem essa mama tão bem lipossubstituída e a gente faz um conjunto, mamografia e ultrassom, que a maioria das pacientes fazem.
Sim.
Paciente que tem muito fator de risco, que a ultrassom ainda foi duvidosa, a gente auxilia com a ressonância, que pode, em geral, ser feito a partir dos 25 anos ou 10 anos antes, se você tiver algum parente primeiro grau. Então, se você tem um parente primeiro grau que teve uma lesão com 39 anos confirmada, aí a gente pode fazer a ressonância com 10 anos menos da paciente, do familiar próximo. Então, com 29 anos. Então,
entendi.
A gente tem essa média. Ou, se for 25 anos, né? Aí a idade, vamos dizer assim, limite mínima.
Sim, sim.
Biópsia, como é que a gente faz? A gente tem uma escala chamada BIHARDS,
uhum.
que é uma escala radiológica de lesões. Então, tanto ultrassom como em mamografia, a gente usa essa escala. Então, lesões suspeitas... em geral, né, que são de 4 ou 5, a gente já realiza biópsia. São lesões suspeitas.
Sim.
Mas, como eu disse, a gente preza muito pela qualidade do exame. Às vezes, a gente recebe exames que são 4A, que é uma lesão suspeita que merece biópsia,
uhum.
mas quando a gente coloca no nosso ultrassom ou pede um segundo ultrassom, essa lesão, ela regride para 3, que é uma lesão potencialmente benigna, mas que merece rastreamento.
Sim.
Então, a gente vai acompanhar essa paciente mais de perto. Ela pode ter só uma lesão precursora ou pode ter sido uma lesão diagnosticada muito inicialmente que ainda não fez uma manifestação. Então, aí muda esse segmento de protocolo dessa paciente. Então, biópsia a gente faz em lesão suspeita. Ah, tem lesão 3 que vocês fazem biópsia? Tem. Uma lesão de uma paciente que tem fatores de risco muito importantes. Paciente que a gente tem medo de perder o segmento, como assim, a paciente é de muito longe, ela, uhum. a gente sabe que ela não vai voltar. Então, a gente prefere biopsiar logo.
Sim.
Então, a gente vê o paciente na sua individualidade. A gente não pode dizer assim, não, o protocolo é esse, eu vou fazer isso e ponto. Não, paciente diz que tem dificuldade de vir ao serviço, então a gente tenta otimizar, fazer tudo no mesmo dia. Paciente que é de muito distante, a gente tenta, por exemplo, se ela já tem um diagnóstico, a gente tenta marcar no mesmo dia a consulta do mastologista, do oncologista, se ela faz acompanhamento com radioterapia, tudo pra gente focar pra essa paciente não ter esse deslocamento de muito tempo, porque a gente, como você disse, tem gente de Petrolina, tem gente de 8 horas de viagem. Então, assim, se a gente espaçar muito, diluir muito essa paciente, de várias vezes vir aqui, essa paciente vai perder o segmento, vai abandonar o tratamento com a gente. Então, a gente tenta focar nisso para a gente vincular esse paciente e a gente. Então, como a gente tem essa vantagem de ter os nossos oncologistas, então a gente já sai tudo alinhado.
Uhum.
A gente já marca o exame, já vê a data, já marca a consulta de retorno para não perder esse segmento com a paciente.
Ah, eu acho que esse é um diferencial do serviço aí do Oswaldo Cruz, sabe? Eu, enquanto estagiei lá com vocês, tudo estive na mastologia, percebi esse cuidado realmente que se tem com a paciente para não perder, de fato, esse segmento, assim, de vamos agendar tudo que você tiver que fazer para você vir no dia só ou passar 2 dias aqui, mas você resolver tudo de uma vez e não ter que ficar vindo várias vezes no mês, né? Essa é uma sensibilidade que, às vezes, o profissional acaba não tendo, né, em outros serviços fora, que não leva em consideração isso, mas a equipe do Oswaldo Cruz é muito sensível para esse lado também das pacientes. É uma equipe incrível, o serviço é ótimo. Digo porque eu experimentei.
A gente está sofrendo agora com a leva pós-pandemia.
Sim,
a
nossa.
A gente teve paciente que perdeu o segmento na pandemia. Que tinha, por exemplo, aquela lesão suspeita que tinha que fazer exame de 6 em 6 meses, fazer a consulta com a mastologia de 6 em 6 meses para a gente verificar se essa lesão progrediu ou não. E chega com a lesão tomando conta da mama toda.
Uhum.
Ou a paciente que tinha tido no passado a neoplasia, estava naquele segmento dos 5 primeiros anos, que é o que chama a atenção, que a gente mantém esse segmento, com a lesão, uma recidiva local dessa lesão. Por que não? Eu não vim porque era pandemia. Então, infelizmente, esse ano, assim, nos últimos 6 meses, a gente está tendo um boom de casos de paciente com recidiva ou que não tinha nada e estourou uma lesão enorme porque não teve esse segmento na pandemia. A gente sabe que não é culpa das pacientes, a gente sabe que foi uma pandemia a nível global, mas infelizmente a gente está muito preocupado, porque quantas pessoas não deixaram de receber tratamento e quantas ainda não retornaram ao serviço. A gente está tentando fazer uma busca ativa dessas pacientes que perderam esse segmento para saber como é que está.
Realmente é bem preocupante, né? A pandemia agora é do câncer também, porque quando se perde o segmento de uma doença tão sensível, né? Tão importante que, às vezes, um período de tempo... Que às vezes a gente acha que é pequeno, dois anos, tal, ficou sem vir, mas que faz diferença, né? É nisso, nesse sentido. E eu lembro de quando estava no serviço, de ver pacientes. A última consulta foi quando? Foi 2019. Você fica, nossa,
exatamente.
Dois anos, três anos quase, para poder retornar para o serviço. E nesse meio tempo acontece muita coisa.
Muita coisa. E assim, muda o prognóstico da doença.
Sim,
entendeu?
Com certeza.
Que a gente teria em 90% de cura, agora a gente vai lutar para ela ter uma sobrevida. Entendeu? Assim, uma qualidade de vida nesse tempo que vai restar, porque a doença está muito avançada. Entendeu? Então, assim, a gente chama os familiares, explica. Tem familiar que fica revoltado, mas assim, não é culpa... A gente sabe que não é culpa de ninguém.
Sim, sim.
Mas, infelizmente, a doença já avançou bastante e agora é dar o melhor cuidado ao paciente. Porque, infelizmente, de tratamento a gente não tem muito o que fazer.
Ai, complicado. E realmente a pandemia não foi culpa de ninguém, veio e aconteceu. Exatamente. E estava muito fora do nosso controle. E agora ficam as consequências para a gente, enquanto profissional da saúde, lidar com isso. E tentar fazer a gerência da melhor forma possível, né? Pra tentar ver se dá pra compensar algum desses malefícios aí que ficaram. Mas é isso. Gleice, a nossa conversa aqui foi maravilhosa. Eu aprendi muito durante esse período. E eu queria saber um resumo aí do que seria mais importante pra gente finalizar esse episódio hoje sabendo sobre isso, a mensagem principal.
A principal é assim, se notem, tá? Percebam alguma diferença. Se não é normal, se nunca aconteceu, procure um profissional. Em geral, procure um médico da atenção primária, o seu postinho, a sua UPA, conversa com ele, diz, ó, isso nunca aconteceu, e a partir daí a gente faz o seguimento. Tá? Aqueles pacientes que já têm o diagnóstico, não nos abandonem.
Sim,
tá?
Meu Deus.
Não fujam da gente. Então, assim, fiquem perto. Qualquer dúvida, a gente está sempre à disposição. E se cuidem, porque, assim, a gente percebe que a neoplasia, como a gente já comentou inicialmente, é uma lesão que inicialmente não dói, não tem uma repercussão clínica importante e o paciente acha que está tudo bem, que depois cuida disso. E a gente, a prevalência da cura inicial é imensa. Então, assim, se tiver alguma coisa, vamos buscar para a gente diagnosticar logo, tratar logo e buscar essa cura o mais rápido possível, né? Existe cura no câncer de mama.
Uhum.
Então, assim, essa cura, claro, é proporcional ao início, o estágio inicial da doença. Então, se a gente viu uma lesão logo, a chance da sua cura é muito, muito alta. Se essa lesão, infelizmente, já está muito avançada, então a cura realmente diminui. Mas não quer dizer que você não vai receber tratamento, entendeu? Então, assim, discute com o profissional, busque o serviço, né? Na cidade tem muitos serviços que tem, recebem mastologia, né? A gente tem o Hospital do Câncer, tem o IMIP, tem o Barão de Lucena, tem o Hospital da Mulher e o OC. Então, assim, cada um deles tem um perfil diferente, mas são serviços que abraçam essa população. Então, assim, qualquer coisa diferente, procure um profissional de saúde que ele vai lhe orientar nesse primeiro passo.
Sim, sim. E para os profissionais de saúde, qual seria a mensagem que fica para os estudantes?
Examine
os
seus pacientes, pelo amor de Deus. Pelo amor
sim,
de Deus.
Olhe.
Olhe um paciente, porque às vezes, assim, você faz assim, não tem. A gente já induz o não. Não tem queixa nenhuma, não, né? Aí o paciente fica meio intimidado e faz, tem não. E segue a vida. E quando a gente vê, tá o caos instalado. Então, assim, não tenham pudor de examinar sua paciente, né? Eu entendo se, por exemplo, médicos do sexo masculino chamam uma outra pessoa na sala e faz um exame físico, tá certo? Ou até um acompanhante,
uhum,
explica o que vai fazer o exame físico, vai procurar alguma lesão e faz esse exame físico, tá certo? Não tenham medo de paciente com neoplasia de mama ou, em geral, alguma neoplasia. Eles podem ter outra comorbidade. A gente está à disposição para discutir casos do paciente, se ele apresentar alguma outra patologia. Então, assim, não tenham medo do seu paciente. Tá certo? Então, examinem, vejam se é compatível a queixa dele com o exame físico e a gente dá seguimento. O seguimento inicial, que inclusive o Estado e a Prefeitura disponibilizam, eles dão acesso a ultrassom, acesso à mamografia. Eu entendo muitos pacientes, mas não é para logo. Eu sei, mas você tendo um acesso já é uma vantagem. E se por algum motivo, por exemplo, em outubro a gente consegue fazer um alto índice de números de mamografia, levar esses pacientes com contato com o mastologista, mas ao passar do, assim, saiu de outubro, perde muito esse número, em termos de número. Mas não desistam, não deixem de se cuidar. É essa mais a mensagem que a gente deixa.
Então, você que acabou de ouvir esse episódio e está na curiosidade aí sobre o câncer de mama, a gente tem um episódio anterior que foi liberado semana passada sobre a genética do câncer de mama, está disponível no Spotify, nas outras plataformas também que a gente disponibiliza o nosso podcast. É só pesquisar lá Café com Saúde UPE, que você encontra rapidinho, e o nosso Instagram também, a gente está sempre divulgando as novidades, tanto sobre os temas que vão ser abordados, quanto os que já foram abordados. Você encontra lá uma listinha com os temas. O Instagram é @cafecomsaudeupa. Nos siga e esteja conectado conosco para a gente seguir nesse intuito de espalhar informação de qualidade sobre saúde e a educação em saúde, que é muito importante, tanto para os pacientes quanto para a gente que está estudando e se formando, certo? E eu queria saber, doutora Gleice, se existe algum tipo de rede social, algum tipo de contato que a gente possa fazer com a mastologia do UOC ou com a senhora.
A gente tem um Instagram, né, MastoWalk, que a gente mostra não só o dia-a-dia da residência, como discute alguns temas relevantes, não só da masto, como também da oncologia, para a neoplasia de mama. Então, convido a todos a seguir aí o Instagram, @mastologiawalk.
É ótimo. Então, para a gente que é estudante, vai ser bem relevante também. Os pacientes também vão se informar aí. Quem sabe, uma pessoa que queira saber como é a residência de mastro lá no UOC, vai fazer no futuro,
fica aí o convite, né? Venha nos visitar.
Perfeito.
Você ouviu Café com Saúde, o podcast mais saudável do Brasil.